Nosso assunto é meio ambiente, vamos falar sobre o descarte de resíduos sólidos, também sobre a política reversa. Estamos aqui no estúdio com o secretário de Meio Ambiente de Maringá, Humberto Crispim. Oi, secretário, bom dia para o senhor, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvinte da CBN. Dizer que é um prazer, mais uma vez, retornar à CBN, uma emissora que sempre está preocupada aí com a vida de todos os brasileiros.
Secretário, toda vez que a gente faz reportagens sobre descarte de resíduos sólidos, sobre o lixo, né, como descartar, qual a forma correta, sobre pontos de coleta, os ouvintes fazem muitas perguntas, né? E eles perguntam sobre alguns determinados resíduos, né? E aí eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre o descarte desses resíduos. São vários, né? Vamos começar pelos pneus? Como que é o descarte de pneus, secretário?
É, hoje nós não temos muita problemática com relação aos pneus, tendo em vista o reaproveitamento feito por empresas, grandes empresas, as fábricas aí, e foi criado algumas empresas como a Votorantim, tem o Alto Forno, que está transformando esses pneus, junto com a Klabin, em asfalto também. Está ajudando na construção de asfalto, é um asfalto de qualidade melhor, e hoje não tem mais aquele problema de pneu jogado na rua, porque esses pneus estão sendo uma matéria-prima valiosa, né? Mesmo os pneus velhos. Então, qualquer problema que tiver, se você, ouvinte da CBN, está nos ouvindo, souber de grande quantidade de pneu, não um pneu, mas grande quantidade de pneu que as pessoas tenham em algum lugar, já tem locais específicos para receber esses pneus.
Bom, o consumidor, quando ele vai para uma empresa trocar o pneu já fica ali, o pneu usado, velho, já fica ali.
Já fica ali e depois o próprio revendedor tem a obrigação de receber esse pneu, depois repassar para as empresas que vão juntar esses pneus para em grandes volumes, transformar isso aí em algo útil e que vai tirar da natureza esses pneus que demora mais de 1.000 anos para se decompor. É uma questão de suma importância para o meio ambiente. Antes se via pneu em tudo quanto é lugar. Hoje, dificilmente, pneu está dando sopa, porque está sendo uma matéria-prima interessante.
Então, quer dizer que a Klabin está utilizando, está processando esses pneus usados?
Também a Votorantim, também.
E como que é esse processo? Eles transformam
eles, levam o processo para altos fornos, né? Que vão decompor esses pneus para transformar junto com a massa asfáltica.
No caso da Klabin, aqui no Paraná. Votorantim?
No estado de São Paulo.
São autofornos, então, dessas duas empresas, no Paraná e em São Paulo. Os pneus recolhidos no estado vão todos para essas empresas.
Para essas empresas que estão ajudando na transformação da nova matéria-prima, que está sendo aproveitado no asfalto, que dá uma liga muito boa. E é uma das formas de você cumprir o que manda a lei.
E quem está fazendo isso são os revendedores, é isso?
Quem tem obrigação, no caso, quem vende pneu, teria obrigação de recolher esses pneus, porque é a chamada logística reversa, né? A lei determina, a 12.305, né? Já determina, dentro da logística reversa, que você tem que dar a destinação final correta. E nada melhor do que levar para a fábrica, que é alguém que vai reproduzir, reutilizar, melhor colocando essa matéria-prima que tem na mão.
E isso acontece, então, de forma frequente, sem necessidade de estoque, é isso? Não tem depósito de pneus?
Não, tem pessoas que estão recolhendo aqui em Maringá, e depois levando para Curitiba e levando para o destino final.
Tá, e pilhas? Pilhas e baterias?
Também quem vende pilha, quem vende bateria, teria obrigação de recolher. Até hoje nós estamos com um problema sério com relação a esse setor. Já tem vários lugares de Maringá que estão recebendo, tá? Depois nós iremos te passar a relação completa desses lugares que estão recebendo.
São pequenas empresas, lojas.
Que estão recolhendo isso aí. Isso é um problema sério em Maringá. Ainda essa questão não está totalmente esclarecido e muito menos funcionando plenamente. Ainda deficiência no setor, mas a gente tem buscado a melhoria sempre disso aí.
Por que que não está funcionando plenamente? O que está faltando? As lojas que vendem estão recolhendo.
Porque é como diz a história. vamos dizer, falta ainda uma maior consciência dos revendedores em recolher esse material, porque deveria simplesmente, alguém chegou lá, olha, eu posso devolver aqui essa pilha aqui, vamos dizer, eu não digo nem loja em loja, mas o revendedor principal, a fábrica, deveria ter um ponto exclusivo para recolher isso aí.
A fábrica não tem aqui em Maringá.
Maringá não tem, fábrica em si. Nenhuma. Tem os revendedores que alguns recebem, né? Uhum. Mas a maioria não quer receber ainda, e a fábrica, porque é obrigação dela, a lei manda que a fábrica recolha, que é a questão da definição correta, até porque possui produtos químicos que uhum. são contaminadores do meio ambiente.
E essas lojas que recolhem pilhas, para onde que elas levam daí?
Ah, certamente deve estar reencaminhando para as fábricas.
Uhum. Bom, pilhas e baterias é o mesmo caso, né?
É.
Lâmpadas.
Também, também. É toda a questão logística reversa, a lei é uma só.
Tá, mas hoje as lâmpadas eu vou entrego aonde? Por exemplo, se eu tenho em casa um estoque aí de lâmpadas, para onde que eu levo?
Quem deveria receber a lâmpada é o revendedor.
Supermercado, por exemplo, se a gente compra supermercado.
Ou supermercado, ou loja aqui de revenda, é que tem a obrigação de recolher. É a logística reversa, isso é lei, é importante que diga aqui aos ouvintes da CBN, que quem vende tem a obrigação de recolher.
Tá, mas e se o consumidor não consegue ninguém para recolher, o que ele faz daí?
Geralmente termina indo num descarte feito em local não apropriado. Isso aí é uma coisa ruim para o meio ambiente, para a natureza. Uma lâmpada, por exemplo, vapor de mercúrio. O nome já diz, tem mercúrio lá dentro que é altamente contaminante e tal, porque quem vai prejudicado é a população e a natureza.
As pessoas acabam jogando no lixo comum também?
Termina jogando no lixo comum tal, e causando problemas sérios. Então essa é uma questão que tem que ficar bem clara. Quem vende tem a responsabilidade de dar o descarte correto.
O senhor sabe, se tem... aqui nós temos as estações de reciclagem, né? É possível também descartar isso, ou esse tipo de material, lâmpada, não?
Olha, depende, porque nós temos empresas que recebem vidros, temos outras que recebem sucatas eletrônicas, né? Enfim, tem uma série separada as cooperativas aí, né?
Tá. Bom, isopor.
O caso do isopor, nós temos aqui uma empresa que faz recolhimento, inclusive fomos visitados ontem pelo Miguel Aredes, que foi lá conversar conosco. Ele teve um recolhimento só nos últimos 3 meses de 93,5 toneladas de isopor. E o bom, que pode ser isopor sujo ou limpo, a empresa dele, ele consegue transformar, diminuir essa quantidade, porque são grandes volumes que o isopor faz, mas uma quantidade pequena de peso. E essa empresa, até o isopor que tenha algum tipo, esteja sujo, ele consegue melhorar e reutilizar essa matéria-prima, mandando para as fábricas lá em São Paulo e outras regiões do Brasil.
Tá, mas então é uma empresa aqui de Maringá que faz isso. Como é que...
No contorno sul.
Quem tem
ali
isopor em casa, em pequena quantidade, como é que faz para descartar?
Olha, aí é que está o negócio. Tem que criar ecopontos aí da cidade para recolher. Mas a própria pessoa pode fazer o descarte, fica ali no contorno sul lá. Até nós temos o número,
tem
tudo
lá. Tem que levar
lá
para essa empresa.
É, para essa empresa que está fazendo um ótimo trabalho, um excelente trabalho. Inclusive, nós já fizemos, a CBN foi até lá, fez uma cobertura, uma demonstração aqui na praça. Uhum. Raposo Tavares aí, como empresa faz a compressão desse material.
O senhor estava falando aqui que em 3 meses foram 93 toneladas recolhidas de isopor?
93,5.
Tá, a gente já tem perguntas de ouvintes, secretários, olha só. Eu tenho um ouvinte aqui que ele pergunta o seguinte, o Júlio César, ele pergunta o seguinte: se a gente for entregar um pneu para uma empresa e a empresa não quiser receber, o que a gente faz daí?
Olha, a empresa, viu, Júlio César, ela é obrigada a receber o pneu, porque ela tem como fazer esse encaminhamento desse pneu, porque agora evidentemente que tem que ser... Cada empresa, que nós temos várias revendedoras de pneu, é importante que seja a marca da qual elas estão revendendo. Porque você não pode chegar numa revendedora do pneu Continental, entregar lá da Goodyear ou outra coisa, apesar que eu acredito que ela deveria receber, porque fica difícil saber aonde o pneu foi comprado. Agora, os revendedores, eles são obrigados a receber. Essa é uma questão que eu posso dizer para você, porque a lei manda receber.
Ó, o Júlio Monteiro está perguntando o seguinte: de que forma a população é beneficiada com essa política reversa, né? Se de alguma forma esse material que virou um produto lá na frente vai retornar como benefício para a população. Tem o caso do do asfalto,
mas,
por exemplo.
Mas olha, já vai ser beneficiado em muita coisa. Primeiro de tudo, é Júlio, né?
Não, esse é do Júlio Monteiro. É, Júlio Monteiro,
Júlio
tem
Monteiro.
O Júlio César.
Ô,
e Júlio Monteiro.
O negócio é o seguinte, Júlio. Você já vai ser beneficiado porque um pneu no meio ambiente causa um dano ambiental muito grande. É mais de 1000 anos para um pneu se decompor. E isso aí termina criando uma fábrica de mosquito da dengue e de outro tipo de problemas. Fica. E à medida que a gente retira esses pneus do meio ambiente, nós estamos dando uma grande contribuição à natureza. E nós precisamos de ar puro para respirar, de água pura também, porque o grande problema de São Paulo, qual que é? Tanto na questão do ar, como na questão também dos recursos hídricos, a água. Água tem em São Paulo, o problema é a qualidade potável da água.
Tá certo. Bom, e gesso?
Gesso aí é a questão da construção civil também. O pessoal já tem empresas recolhendo aqui em Maringá, várias empresas lá perto de Iguatemi já tem lá um local recebendo resto de construções já também.
Mas isso a gente está falando em grandes obras, né? Mas e aquelas pequenas reformas em casa e tal? Se sobra um gesso, como que a pessoa faz?
O próprio construtor, a própria empresa, porque hoje, de qualquer maneira, você vai fazer a construção de uma casa, vai fazer a reforma, você tem o construtor. Já tem que ter conhecimento dessa questão, como fazer o descarte correto desses restantes de construção civil.
Tá bom. Móveis, a gente tem ainda o problema dos sofás, fogões, geladeira, até geladeira, né, que a gente encontra aí no meio da rua descartado, né?
Já tem local também que recolhe essa questão de madeiras e questão de móveis que as pessoas levarem lá. Agora, a maioria joga no meio da rua, ou vamos dizer, não é a maioria não, a minoria joga no meio da rua, vamos colocar a questão mais séria, principalmente na saída da cidade, porque acha mais fácil, não quer ter um trabalho de levar no local certo para poder...
É a pedreira o local certo.
Aí, é como diz, não é a pedreira, levar diretamente na pedreira, você pode até levar em outros setores também. Aqui no Contorno Sul tem empresa que recebe também os móveis e também, principalmente, questão de madeira velha, sofá velho, mesa, guarda-roupa, essas coisas todas, você pode reaproveitar. Isso é importante, porque você vai diminuir a quantidade de árvores que você vai derrubar, você vai diminuir a poluição que você vai causar, porque qualquer material jogado na natureza vai se transformar em depósito de outros tipos de inseto, enfim, de reprodução de inseto.
Secretário, mas a gente não precisava de um ecoponto numa área central, no centro da cidade, sim, mas mais no centro da cidade. Por exemplo, lá em Sarandia, eles têm um ecoponto na Secretaria de Meio Ambiente que fica ali no centro, né?
Nós temos aí ecopontos aí de eletrônico, de vidros, tal, até cooperativa que está trabalhando em cima disso aí. Agora, é importante dizer, a Prefeitura de Maringá, ela não, como disse, ela não pode, está entendendo, fazer investimentos quando a obrigação é das empresas que estão comercializando determinado tipo de produto. A logística reversa é justamente para evitar, para evitar que as empresas sejam, vamos dizer assim, descompromissadas, da sua obrigação.
Tá, isso a gente está falando, né, desses materiais que podem ser devolvidos para a empresa que vendeu, né? Mas digo um ecoponto para móveis, para geladeiras.
Mas a própria casa de móveis que vende o móvel também,
agora
ela deveria receber, uma questão logística reversa. Não é.
Às vezes um consumidor até deixa de comprar um móvel novo porque não tem como descartar o antigo, né? Daí.
Não, sem dúvida.
Seria até uma forma da empresa que quer vender o novo oferecer um serviço a mais.
Reversa, o princípio fundamental dela, só vai dar o resultado esperado e atender o que a lei estabeleceu se efetivamente as empresas que comercializam determinado tipo de produtos ajudar a dar os descartes certos. Se não ajudar, então a logística reversa não vai funcionar para nada. Não vai ter qualquer interesse. Vai ser um descumprimento da lei. Eu vou te passar, Luciana, toda a questão técnicas e os locais que nós temos que a relação. Eu vou te passar a relação publica, até para vocês publicar site. E orientar o pessoal direitinho. Eu não quero aqui dar nenhuma informação incorreta para amanhã ou depois, quando o cidadão chegar lá com o sofá, chegar, mas nós vamos te passar o nome da rua e o número e o local onde as pessoas podem trabalhar com esses descartes.
Tá certo. Secretário, muito obrigado então, pela entrevista aqui na CBN Maringá, primeiro, de sábado. Um bom dia para o senhor, hein?
Olha, eu que agradeço a você e a você que teve a paciência aí de estar nos ouvindo do outro lado. Essa é uma entrevista que é um pouco complexa, porque cabe à empresa que vende determinado produto, como lâmpadas, pilhas, pneus, recolher esse material e levar no local apropriado para não contaminar o meio ambiente. E muita gente não está cumprindo, até porque a maioria das pessoas não sabe dessa questão, mas nós queremos deixar bem claro que a obrigação, vender o pneu, chegou alguém com o pneu lá, deveria receber, depois repassar para as empresas que estão recolhendo, tem uma empresa exclusiva para recolher esses pneus e levar para fora.
Inclusive, um ouvinte ele mandou uma mensagem, disse Eugênio Valdo, ele disse que a Pneumar tem esse trabalho de recolhimento de pneus na região.
Então, muito bom.
Tá aí a dica, né?
Tá aí a dica.
Tá certo, secretário. Muito obrigada, hein? Um bom dia para o senhor.
Eu agradeço a você e aos ouvintes aí da CBN e pedimos desculpas se não atingimos os objetivos aí de você, ouvinte aí da CBN, mas agradecendo aí a emissora. Pela oportunidade.
Esclareceu bastante, sim, secretário. Muito obrigada. Conversamos com o secretário de Meio Ambiente, Humberto Crispim. Falamos sobre a política reversa dos resíduos sólidos.